em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 29 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Governo federal, estados e municípios juntos no combate a crimes como assassinatos, estupros e roubos.
Lançado o programa Em Frente Brasil, que prevê ações de repressão em conjunto com programas sociais.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que trabalho conjunto vai trazer resultados para a segurança da população.
É um conjunto de ações que já são inerentes a nós, homens públicos, e devemos botar em prática. Em botando em prática, nós teremos resultado na ponta da linha.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Em recuperação, a economia do país cresce entre abril e junho.
E tem melhor resultado para o período em 6 anos. Marcelo Castilho.
Esse resultado foi puxado pelas altas do setor da indústria, principalmente pela indústria de transformação e construção civil e do setor de serviços.
Vamos explicar a nova determinação que proíbe por 2 meses as queimadas controladas em todo o país. Graziela Mendonça.
A medida tem o objetivo de proteger o meio ambiente, principalmente por conta dos focos de incêndio na Amazônia.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Municípios, estados e diversos órgãos do governo federal unidos para combater crimes violentos no país.
É o programa Em Frente Brasil.
A ideia é prevenir homicídios, feminicídios, estupros e latrocínios, por exemplo, que são aqueles casos de roubo seguido por morte.
Para começar, foram escolhidos 5 municípios, um de cada região do país, com números expressivos desses tipos de crime.
E no ano que vem, o projeto deve ser levado a outras cidades.
Além do reforço na ação policial, o combate ao crime também passa pela promoção de programas sociais ligados à educação, esporte, mobilidade urbana, lazer e saúde.
O programa Em Frente Brasil, lançado nesta quinta-feira em Brasília, tem como foco o combate a crimes violentos como homicídios, estupros e roubos. Para o projeto piloto foram escolhidas 5 cidades, uma de cada região do país, que tiveram números expressivos de crimes registrados nos últimos anos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirma que apesar da redução de 20% no número de homicídios no país nos últimos 4 meses, é possível fazer mais com a atuação conjunta entre todas as esferas do governo.
A ideia é nós agirmos preventivamente. Nós irmos a esses municípios para evitar que situações de criminalidade violenta se agravem. Não ignoramos que os indicadores estão melhorando, mas nós podemos agir mais, integrando as forças policiais, federais, estaduais e municipais, e aliando essa ação a políticas de outra natureza.
Cada uma das 5 cidades vai receber inicialmente R$4 milhões para investimentos em segurança pública, além de equipamentos e um reforço de profissionais da Força Nacional que vão atuar junto às polícias militares dos estados e guardas municipais. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, esse reforço integrado é uma resposta para a população brasileira.
Aquilo que mais nos aflige é a questão da segurança em nosso país. E nós temos o dever de dar uma satisfação à população. E essa iniciativa é muito bem-vinda. É um conjunto de ações que já são inerentes a nós, homens públicos, e devemos botar em prática.
O projeto alia medidas de segurança pública e ações sociais e econômicas, buscando soluções permanentes e individualizadas, adequadas às diferentes realidades regionais. Investir em programas voltados para a infância e para a juventude, por exemplo, são alguns dos caminhos para combater o crime, como explica o ministro da Cidadania, Osmar Terra.
O comportamento violento é fruto de uma trajetória de vida. Por isso que os programas sociais são importantes para complementar os programas de ocupação, de repressão. E os cuidados com a primeira infância nós vamos implantar em todos os bairros mais críticos e fazer andar os nossos programas Criança Feliz, os programas de trabalho para os jovens nem que nem trabalham nem estudam, hoje são 4 milhões.
O projeto Em Frente Brasil foi desenvolvido com base em exemplos de sucesso de países como Colômbia e Estados Unidos. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a iniciativa reforça o compromisso do governo com a segurança pública e vai devolver o direito do brasileiro de ir e vir.
Cada dia mais, o brasileiro vai sentir livre para andar em cada rua, em cada cidade do Brasil, sabendo que há um governo que enfrenta sem temor e sem medo a corrupção por um lado e o crime organizado por outro, porque isso quer fazer a vontade da população brasileira.
As cidades escolhidas para começarem o projeto foram Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo, São José dos Pinhais, no Paraná, e Goiânia, em Goiás. A expectativa é de que o projeto piloto seja aplicado em até 6 meses. E a partir de fevereiro de 2020, o governo comece a expandir a iniciativa para outros municípios. Reportagem Gabriela Noronha.
A economia brasileira dá sinais de recuperação.
O resultado do segundo trimestre divulgado hoje mostra crescimento na produção de riquezas do país.
A alta é resultado principalmente do aquecimento da atividade industrial.
O produto interno bruto do país cresceu 0,4% no segundo trimestre do ano, o melhor resultado para o período desde 2013. A soma de todos os bens e serviços produzidos no país totalizou em abril, maio e junho 1 trilhão e 780 bilhões de reais. Se comparado ao mesmo trimestre do ano passado, a alta do PIB é de 1%. Já o acumulado neste semestre chega a 0,7%. Para a gerente de contas trimestrais do IBGE, Cláudia Dionísio, esse resultado foi puxado pelas altas de 0,7% do setor da indústria, principalmente pela indústria de transformação e construção civil, e de 0,3% do setor de serviços.
A indústria da transformação foi favorecida principalmente pela produção de bens de capitais, e isso vai favorecer o investimento. Já a construção vinha caindo há 20 trimestres seguidos, né? E esse foi, nessa comparação, o primeiro trimestre. Mas foi um efeito positivo. Olhando para serviços, as maiores contribuições foram para comércio, o atacadista correlacionado com a indústria da transformação e o varejista com o consumo das famílias. Outros serviços, como exemplo, alojamento e alimentação. Além disso, serviços de informação também vêm com taxas positivas, principalmente a parte de serviços de internet e licenciamento de software.
O resultado mostra que, apesar de ainda sofrer os reflexos da crise iniciada em 2015, a economia está reagindo e afasta o risco de uma recessão técnica, o que ocorre quando são registrados 2 trimestres seguidos em queda. Para o pesquisador do IPEA, José Ronaldo de Souza Júnior, a recuperação mais consistente depende da agenda de reformas.
As reformas podem ajudar a que essa retomada seja mais intensa. Sem as reformas, em especial a reforma da Previdência, não só a gente não conseguiria uma retomada mais intensa, como a gente estaria correndo um sério risco de uma volta à recessão.
O IBGE também revisou a queda no primeiro trimestre deste ano. Ao invés da queda de 0,2%, o recuo foi de 0,1%. Reportagem Marcelo Castilho.
E o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado, afirmando que o país está no caminho certo.
Um dado positivo da economia, de uma projeção de 0,1 de crescimento no último trimestre, passamos para 0,4. Fiquei feliz em ver as mídias sociais divulgarem uma notícia dessa.
Mais uma medida foi tomada para controlar o fogo na Amazônia.
Um decreto publicado hoje proíbe por 2 meses as queimadas controladas em todo o país.
As queimadas controladas ficam proibidas pelos próximos 60 dias em todo o território nacional. A medida é temporária e tem o objetivo de proteger o meio ambiente, principalmente por conta dos focos de incêndio na Amazônia. As queimadas controladas são previstas no Código Florestal em situações específicas, como atividades agrárias ou pesquisas científicas, contanto que sejam autorizadas pelos órgãos ambientais. Mas agora, com o decreto, essas autorizações ficarão suspensas durante o período mais seco. Os outros tipos de queimadas já são proibidas por lei. Vale lembrar que nestes próximos 60 dias, algumas atividades estão liberadas de cumprir a determinação. É o caso do controle de pragas e doenças com uso de fogo, que continua permitido se estiver autorizado pelos órgãos de fiscalização. Outra exceção é o uso do fogo para práticas de prevenção a incêndios, os chamados aceiros. Indígenas e populações tradicionais também não entram no decreto e podem fazer uso das queimadas para sua subsistência. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo.
E vamos falar de uma pesquisa que mostra que o número de mulheres que morrem por câncer de pulmão está diminuindo.
Resultado das ações do governo, que estão reduzindo o número de fumantes no país.
Educação no ar.
Para garantir que estudantes do ensino básico de todo o país tenham acesso à internet, o Ministério da Educação tem investido no programa Educação Conectada.
A meta é levar a internet rápida e de qualidade para 8 mil escolas públicas de áreas rurais até o final do ano.
E com isso, permitir que 3 milhões de alunos entrem definitivamente no mundo digital.
Em Manacapuru, no Amazonas, o acesso à internet em sala de aula já mudou a realidade de muitos estudantes que vivem na zona rural. O gestor da Escola Municipal São João do Ubim, Irlande Magalhães, que atende outras 3 unidades na região, comemora a alegria dos alunos. Ele reforça que a conectividade vai auxiliar também na formação dos professores.
Nós temos internet em nossa comunidade. Já começou a movimentar todas as turmas, todas as crianças, todos os alunos. Tinham dificuldade de pesquisar. E isso nos traz uma alegria tão grande. A felicidade dos alunos e também o trabalho pedagógico dos professores, que vai ser o próximo passo, isso aí, o treinamento dos professores.
Gustavo Vitor, que está no 9º ano do ensino fundamental da escola, fala sobre a importância da ferramenta, que agora, somada ao lápis e ao papel, vai ampliar os meios de pesquisa e estudo.
O que nós podemos fazer? Pesquisar trabalhos, pesquisar vídeos sobre educação. Não vai ser mais apenas aquilo de você e o caderno e o lápis ali. Você vai ter agora uma amplitude mundial.
De acordo com o censo de 2018, o Brasil possui 56.954 escolas rurais. Este ano, o programa vai atender 14% delas. Na última sexta-feira, o ministro da Educação, Abraão Weintraub, participou da cerimônia que transferiu ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, um dos parceiros do programa Educação Conectada, 60 milhões de reais para que 8 mil escolas rurais entrem definitivamente no mundo digital até o fim deste ano.
A gente está falando de uma coisa mais importante, de mudar a forma de educar os nossos jovens nas próximas gerações, que é a distância, via internet, de uma forma mais eficiente, mais humana, que permita a cada uma dessas crianças sonhar alto. A gente vai buscar as comunidades, as cidades, os vilarejos que não têm acesso à internet pelo mercado para prover internet para todas as crianças.
O valor repassado representa a segunda parcela do programa Inovação Educação Conectada. Serão 6 ao todo, uma por ano, até 2023, somando 360 milhões de reais. Reportagem Marina Falti.
E você sabia que estados e municípios devem investir no mínimo 25% do orçamento em educação?
Pois é, Gabriela, isso garante um investimento mais forte no setor.
E para saber se os estados e municípios cumprem essa determinação, existe o SIOP, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.
A ferramenta é coordenada pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e permite que qualquer pessoa acesse os dados, garantindo transparência na aplicação dos recursos públicos.
O SIOP é uma ferramenta que coleta, processa e divulga informações referentes aos orçamentos de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O objetivo do sistema é dar transparência aos investimentos em educação no país, Fábio Biapina, coordenador-geral do FNDE, explica como funciona o sistema.
Cada 2 meses, os secretários de educação, estaduais e municipais, devem declarar no CIOP os valores aplicados em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. O sistema tem uma série de travas que só permitem a continuidade do preenchimento se os valores forem realmente verdadeiros. Após o fim de cada ano, o CIOP calcula quanto foi efetivamente investido em manutenção e desenvolvimento do ensino em cada localidade.
Se um estado ou município não cumprir a determinação, ele fica impedido de receber recursos e também não pode firmar novos convênios com o governo federal, prejudicando sua rede de ensino, como afirma o coordenador-geral do FNDE.
Se o estado ou município não cumprir o mínimo de 25%, o FNDE envia, automaticamente, um comunicado aos respectivos tribunais de contas e ao Ministério Público, informando sobre o caso, já que se trata de uma afronta à Constituição. Além disso, o ente federativo fica inadimplente no CALC, que é o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias do Governo Federal.
E se você quer saber quanto o seu estado ou município gasta com educação, se está cumprindo a lei, pode acessar a página do CIOP no site do FNDE, em www.fnde.gov.br. Locução Saulo Cardoso e reportagem Juliana Miguel.
Quando se fala em tecnologia nuclear, muitas vezes vem à cabeça o uso dela para bombas e armas de guerra, mas não é só para isso que ela existe.
Vários remédios e alimentos, por exemplo, são esterilizados com a irradiação nuclear. A indústria de cabos elétricos também usa a irradiação para melhorar o produto.
E o Brasil quer avançar nesse tipo de tecnologia, e por isso foi realizado hoje em Brasília um seminário organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República.
A tecnologia nuclear está presente cada vez mais no nosso dia a dia, sem que percebamos. E para desassociar a utilização da energia nuclear para fins bélicos e colocar os benefícios dessa tecnologia voltada ao bem-estar social, um seminário foi realizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Especialistas na área debateram a aplicação da tecnologia nuclear na saúde e na agricultura, como diz o general Santos Rosa, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Na medicina, na cura do câncer, no abastecimento, na exportação de alimentos mais sensíveis à atuação de micro-organismos e, inclusive, na defesa, na propulsão do submarino nuclear.
O uso mais conhecido da tecnologia nuclear está nos exames de alta complexidade, como cintilografia e ressonância para detecção de tumores ou cânceres. A autossuficiência brasileira na fabricação desses materiais vai significar uma economia e um ganho para a sociedade. É o que afirma o especialista em medicina nuclear do Instituto Nacional do Câncer, INCA, Luiz Machado.
Uma autonomia na produção de radionuclídeos mostraria um impacto muito grande por não depender de crises do exterior.
Em 2018, o Brasil deu o primeiro grande passo para a construção do reator multipropósito, empreendimento capaz de tornar o Brasil autossuficiente na produção de radiofármacos utilizados no tratamento de doenças como o câncer. A meta é que dentro de no máximo 4 anos, o Brasil passe a não depender mais de insumos importados. Reportagem Cleide Lopes.
Para retomar o crescimento econômico, o Brasil precisa reduzir gastos e estimular a produtividade.
Esse foi o diagnóstico do vice-presidente Hamilton Mourão para uma plateia de empresários em Vitória, no Espírito Santo.
Em encontro com empresários do setor de exportação e importação do Espírito Santo, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a reforma da Previdência, a redução no número de funcionários públicos e o processo de privatizações. Segundo ele, essas medidas são necessárias para reduzir gastos. O vice-presidente também falou sobre as ações do governo para incentivar a produtividade.
Precisamos fazer essa reforma tributária. Ela é fundamental para que a gente avance nessa questão da produtividade. É o nosso grande objetivo. Já andamos com a medida da liberdade econômica e agora, nos próximos dias aí, algumas medidas na área da microeconomia começarão a ser lançadas para que a gente comece a embalar novamente.
Na visita ao Espírito Santo, Hamilton Mourão se reuniu com o governador Renato Casagrande e foi condecorado pela Assembleia Legislativa. De Vitória, no Espírito Santo, Pablo Mundim.
Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo.
E uma pesquisa divulgada hoje mostra que o número de mulheres que morrem por câncer de pulmão está parando de crescer aos poucos e deve se estabilizar em 10 anos.
Várias ações adotadas no Brasil têm ajudado a diminuir o consumo de tabaco.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar.
Cláudia Rosana Miklos é funcionária pública e mora em Salvador, na Bahia. Ela parou de fumar há mais de um ano com a ajuda do tratamento contra o tabagismo oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Cláudia começou a fumar ainda na adolescência, aos 17 anos de idade. Foram 30 anos fumando mais de 20 cigarros por dia. Ela conta que largar o tabaco trouxe muita qualidade de vida.
Você começa a sentir mais o cheiro, não tem mais aquele cansaço. Eu subi uma escada ou uma ladeira, ficava muito cansada, chegava assim, ofegante mesmo. Hoje eu subo tranquilamente, melhorou bastante meu desempenho assim para atividade física, né? E melhorou no geral.
Assim como a Cláudia, muitas mulheres têm deixado o cigarro. E um dos resultados é que os casos de câncer de pulmão no público feminino deve parar de crescer em breve. Um estudo divulgado nesta quinta-feira mostra que isso deve ocorrer até 2030. É o que diz a pesquisadora da Divisão Populacional no Instituto Nacional do Câncer, Miriam Carvalho.
Nós fizemos uma projeção até 2040, o que indica que entre 2017 até 2030 a taxa de mortalidade vai continuar a crescer bem de leve e a partir de 2030 ela começa uma estabilização.
Entre os homens, o número de mortes por câncer de pulmão estabilizou ainda nos anos 90 e as mortes começaram a cair nas últimas décadas. O tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão e por isso os dados da pesquisa indicam que o número de fumantes no país está diminuindo e isso é resultado da Política Nacional de Controle do Tabaco. De acordo com Diogo Alves, representante da Organização Pan-Americana da Saúde, o Brasil tem avançado no combate ao tabagismo.
Para a OMS, quando a gente diz impostos relacionados ao tabaco, o preço final de varejo da marca mais vendida, se ele ultrapassar 75%, você atingiu o nível das boas práticas. Então o Brasil atinge isso com o ano base de 2018, né, e aí ele atinge essas 6 medidas.
O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado em 1986 e este ano alerta para o uso do narguilé, especialmente entre os jovens. Nesse equipamento para fumar, uma espécie de cachimbo de origem oriental, há uma mistura de tabaco aquecida com água. Muita gente acha que não faz mal, mas pode provocar doenças cardíacas, vários tipos de câncer, dependência química e psicológica. Reportagem Alessandra Lapa.
Uma operação envolvendo mais de 3 mil militares está sendo realizada no Rio de Janeiro.
Integrando a Marinha de 13 países para atuar de forma conjunta em situações de guerra ou desastres naturais, por exemplo.
Na areia da praia, sobreviventes de um furacão que devastou uma ilha tropical pedem socorro. A ajuda vem do mar em uma ação integrada das marinhas de 13 países. Blindados anfíbios são os primeiros a chegar e começa o resgate. Na verdade, tudo isso faz parte do principal exercício simulado da Operação UNITAS, realizada na Ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro. Trabalho coordenado pelo Brasil e os Estados Unidos treinou 3.300 homens para atuarem em uma operação humanitária. O tenente Matheus Insaurriaga foi um dos militares brasileiros que participaram da UNITAS. Ele comandou o desembarque anfíbio na Praia da Marambaia.
É importante para a gente, principalmente no sentido de conseguir entender como as outras forças operam e também os militares conseguir operar juntos em coordenação numa determinada situação.
A Operação UNITAS é realizada há 60 anos. Esse é o exercício militar multinacional mais antigo do mundo. O almirante Leonardo Pundel, que é o comandante de operações navais do Brasil, diz que essa parceria é fundamental para o país.
Este ano, o tema foi desastre humanitário, para que nós possamos treinar conjuntamente com os demais países essas situações que são reais, que podem acontecer e já aconteceram no passado.
Durante a operação na Ilha da Marambaia, foram testados equipamentos que retiram o sal da água do mar. Também foram simulados resgates de vítimas soterradas, socorridas no hospital de campanha, equipado com leitos de UTI e um centro cirúrgico. diretor da Unidade Médica da Marinha Brasileira, capitão de fragata João Francese, ressalta que a velocidade no atendimento é fundamental para salvar uma vida.
Essa unidade, ela tem a capacidade de ser flexível e móvel, e com isso ela consegue chegar em pouco tempo no local onde ocorre o sinistro. Isso é o que caracteriza a definição, né, de medicina expedicionária, a que chega primeiro no local do sinistro.
A Operação Unitas vai ser concluída na sexta-feira. Até lá vão ser realizados outros exercícios simulados, incluindo manobras de guerra no mar. Reportagem Maurício de Almeida.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.